Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos ao Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Em Washington são 12h30 e em Angola são 17h30. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30 estamos também na onda média, nos 1530 MHz. Hoje aos microfones estão Maida de La Salette e Dani Steff, que aqui ao meu lado vai gerir as redes sociais. Obrigada, Dani. Quem está em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde pode acompanhar-nos através das afiliadas. Em São Tomé e Príncipe pode ouvir-nos pelo retransmissor da Voz da América, mas também podemos, também estamos, aliás, na internet em www.voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Pode ligar ao preço de uma chamada local para o número 226-434-592. Deixe o seu nome e número de telefone, nós ligaremos de volta. Pode também enviar as perguntas pelo WhatsApp da Voz da América. O número é +1 908-652-4584. Mas não se esqueça que não pode ligar para o WhatsApp. Pode ligar para o número ao preço local, chamada local, mas não para o WhatsApp. Pelo WhatsApp é apenas via mensagem. Nesta emissão do Angola Fala Só de 23 de agosto, o nosso convidado é o padre Gaudêncio Félix Yakulenge, que também é diretor executivo da associação Amenamo Omuno. E o tema hoje é seca e fome no sul de Angola. Mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira. Vamos começar com a guerra das tarifas entre os Estados Unidos e a China. A China anunciou o aumento de tarifas em produtos americanos, avaliados em 75 mil milhões de dólares, e a retomada das tarifas de 25% em automóveis americanos, em retaliação ao aumento de impostos por parte do presidente Donald Trump a 1 de setembro. Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos caíram na sexta-feira após o último anúncio da China, marcando uma escalada na guerra comercial entre as principais economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou hoje, nesta sexta-feira, a China no Twitter e disse, passo a citar, vai responder às tarifas esta tarde. Fim de citação.
Em Paris e Londres, ativistas do clima gritam a favor da Amazônia. Milhares de ativistas protestaram do lado de fora da Embaixada do Brasil na França nesta sexta-feira, no momento que se intensificam as divergências entre os líderes dos dois países na área ambiental. Manifestações semelhantes ocorreram em Londres, a capital da Inglaterra. A Reuters escreve que, na quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, expressaram preocupações com os incêndios que se alastram pela Amazônia. Macron defendeu que o assunto seja debatido na reunião do G7, grupo do qual o Brasil não faz parte, neste fim de semana. A ideia levantada pelo presidente francês expressa uma mentalidade colonial, respondeu Bolsonaro. A disputa entre Bolsonaro e Macron se agravou nesta sexta-feira, quando o gabinete do presidente francês disse que Bolsonaro mentiu ao minimizar as preocupações sobre mudanças climáticas na cimeira do G20 no Japão no mês passado.
E a cimeira do G7, que começa no sábado em Biarritz, sudoeste da França, poderá ser dominada por divergências entre os governantes sobre os grandes desafios mundiais e uma grande mobilização policial para evitar distúrbios nas ruas. E vai haver uma grande mobilização policial. A imprensa diz que o presidente francês Emmanuel Macron, anfitrião do tradicional encontro das 7 grandes potências democráticas e industriais, terá que demonstrar os seus dotes diplomáticos para alinhar os seus colegas. As questões que vão dominar o G7 incluem o Irão, comércio internacional e Amazónia. Outra questão a ter em conta é a proposta do presidente Donald Trump para o regresso da Rússia ao grupo. A Rússia foi afastada do grupo após a anexação da Crimeia da Ucrânia.
E falando de Rússia, o líder da oposição, Alexei Navalny, foi libertado da prisão esta sexta-feira, depois de cumprir pena de 30 dias de prisão por convocar uma manifestação não autorizada. Navalny era contra a exclusão de candidatos da oposição nas próximas eleições municipais de Moscovo.
Angola, fala só.
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 Hoje no Angola Fala Só temos o convidado, o padre Gaudêncio Félix Yakulenga, que também é diretor executivo da associação Amename Omuno. E o tema é seca e fome no sul de Angola. Muito boa tarde, boa noite, senhor padre Gaudêncio. Está a ouvir-me?
Muito boa tarde.
Padre Gaudêncio, qual é o cenário que se vive no Cunene? Está a chegar alguma ajuda? Eu acredito que o padre Gaudêncio está no Cunene, correto?
Sim, sim, estou no Cunene, sim.
E qual é o cenário deste, de o que é que se está a passar neste momento, estes problemas todos da seca e da fome? Parece que da última vez que falamos já se falava sobre este tema e passado 2 anos continuamos a falar do mesmo problema. Alguma ajuda já chegou ao Cunene? Como se pode resolver esta situação?
Olha, na verdade, nós, a província do Cunene tem conhecido ao longo da sua história 3 realidades quanto às quedas pluviométricas. Anos de inundações, falta de chuva ou então chuvas moderadas. Mas este ano a província está a viver momentos extremamente históricos. Não houve chuva e, consequentemente, o ano agrícola ficou seriamente comprometido. E neste momento, os seres vivos estão a sofrer, sobretudo homens e animais. Não há comida, nem água, o gado morre e seus criadores vivem em transumância, em locais onde enfrentam extremas dificuldades, como é o caso de adaptação ambiental, a falta de medicamentos, falta de viaturas para os evacuar para os hospitais, a morte de seus animais, a falta de vacinação de animais, entre outras dificuldades. E tendo em conta esta situação, o governo central, na pessoa de sua excelência, senhor presidente da República, anunciou um valor para acudir à situação da província do Cunene. Porém, até o presente momento, os efeitos destes valores não se fazem sentir. E afirmamos isso pelas seguintes razões. Eu vou citar algumas razões apenas.
Exato.
Até a data presente, do que eu saiba, não existe nenhum furo de água reabilitado ou construído claramente no âmbito desta ajuda. A segunda razão é a comida que tem vindo a ser distribuída provém das doações e não do executivo. A terceira, as cisternas, que podemos considerar até esquisitas, muitas vezes estão paralisadas por falta de combustível ou então por falta de pneus, porque as administrações não conseguem sustentar a situação. Será que é por falta de verbas? Será que é por falta de vontade? Não sabemos. Temos a razão de, pelos meios de comunicação social, nunca ouvimos uma visita de constatação ou de solidariedade no âmbito da seca por parte do governo provincial. Isto nós achamos isto estranho. E a quinta razão, não existe uma comissão provincial oficialmente criada e publicada para o efeito, para a seca, para a gestão da questão da fome e seca a nível da província. A sexta razão, há muitos constrangimentos. Por exemplo, porque, para se conseguir água, por exemplo, na girafa que está ao lado do aeroporto, porque há um único funcionário, às vezes chega às 10 horas. Quer dizer, há tantas dificuldades. E a sétima razão, podemos dizer que o governador provincial, parece-nos, não promove reuniões de auscultação, nem reuniões com as comunidades, nem com as administrações municipais e comunais. Isto pareceu-me muito estranho. E prova disso mesmo é a fragilidade do plano de emergência que prevê pouca comida, má gestão dos recursos disponíveis, a inadaptação ou inadaptabilidade aos hábitos e costumes. Não se deve acreditar que com a auscultação se cometam estes erros. Estes só podem ser resultado de não auscultação às comunidades e aos gestores da causa pública, da coisa pública, que conhecem a realidade do Cunene. Então, em oitava razão, o gado e os seus criadores continuam abandonados à sua sorte. E o mais grave ainda é a ideia de comprar os bois para depois revendê-los ou entregar às cooperativas. Quantos pobres agricultores no Cunene estão em cooperativas? De quem são as cooperativas que podem existir? Quem pode criar uma cooperativa de uma semana para outra? Esta parece-nos uma estratégia para tornar os pobres camponeses do Cunene cada vez mais pobres.
Padre Gaudêncio,
não há razão.
Padre Gaudêncio, antes...
populações que compram água para si. Por quê? Exatamente porque descobriram de que o governo é incapaz de responder às suas necessidades básicas. E então, esta é a situação que está a se viver. E até a alimentação que está a se dar é muito reduzida mesmo. E então, quais são as possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções?
Padre Gaudêncio, antes de continuar, Padre Gaudêncio.
É decretar o estado de emergência, não só para o Cunene, mas também para o Namibe, o Ilha e, diríamos assim, e quando o Cubango.
Padre Gaudêncio, está a ouvir-me?
Uma das possíveis soluções.
Padre Gaudêncio, está a ouvir-me?
Solução é envolver as comunidades de fé, as igrejas e organizações da sociedade civil na distribuição das ajudas que vêm das pessoas particulares, das pessoas de boa vontade. Nós acreditamos que as administrações são capazes de fazer alguma coisa boa, é verdade.
Padre Gaudêncio, antes de continuar, nós já temos ouvintes em linha, Padre Gaudêncio. Padre Gaudêncio não me está a ouvir.
O governo provincial deve vir ao público e apresentar-nos as contas credíveis, com preços realísticos e com faturas legíveis. Nós precisamos disto para que a sociedade volte a acreditar.
Padre Gaudêncio, por favor, não continue.
Apoiar as cozinhas comunitárias onde elas forem viáveis. E nós acreditamos ainda que há necessidade de se fazer constantemente constatações e fazer-se regularmente um estudo de campo para avaliar e programar ações.
Padre Gaudêncio, era o Padre Gaudêncio ao telefone. Nós estávamos com alguma dificuldade em perceber se o Padre Gaudêncio nos está a ouvir. Já temos pessoas em linha, portanto, vamos voltar ao contacto com o Padre Gaudêncio para ele nos explicar melhor esta questão das cozinhas comunitárias, de como se pode exigir então ao governo provincial mais ação e que seja declarado um estado de emergência. Mas vamos agora à Luanda, onde temos em linha já um ouvinte, Manuel Garcia Domingos. Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite, como está?
Ok, bem, graças a Deus, bem. Somente aí os estudos, como estão?
Muito bem, obrigada. Tenho uma pergunta para o nosso convidado, o Padre Gaudêncio, um comentário sobre esta questão da seca e da fome no sul de Angola.
Olha, eu não tenho pergunta, mas tenho alguns comentários a fazer É porque o fenômeno seca em Angola não é novo. Pena é que o governo de lá tem falhado e muito. E o maior problema é que não é a primeira, nem a segunda vez, e nem a terceira. É algo repetitivo. O governo já deveria optar por métodos para acudir aquelas populações, mas não. Em vez disso, preocupam-se em gastar dinheiro do erário público em coisas inúteis, como eles próprios sabem o que fazem com o nosso dinheiro. A vida humana, meus senhores, é prioridade absoluta. Isso é constitucional, mas parece que o que eles aprovaram não levam em prática. Espelham boa imagem no exterior, com ajuda, gastam rios de dinheiro nas vítimas do IDAI. E aqui pedem para o pacato cidadão fazer a contribuição para os povos da seca. Não tenho nada a ver com isso, né? Mas é a realidade que Angola vive. Espelham-se no meio do exterior, com coisas luxuosas, mas aqui o seu povo sofrendo, morrendo. Que governantes são esses, meu Deus? Eu tenho pensado que estamos numa república em que só mudou o motorista, mas exatamente o pendura mandante continua sendo a mesma pessoa. É triste para um país que praticamente Deus nos abençoou com tudo, né? Conforme o país, aliás, conforme o exterior, o mundo pega na Angola, vem e abraça como se fosse uma desenvelha que todo mundo quer tirar os seus dividendos. Mas é triste, conforme eu tenho dito, que Deus dê sua fé e que ajude os angolanos para que possamos nos rever das nossas situações, das nossas vidas, porque com o governo doente lá, sinceramente, Angola não vai em nenhum lugar. E tenho dito, muito obrigado, Manuel Garcia Domingos, é o meu nome.
Muito obrigada, Sr. Manuel Garcia Domingos. Dani, como é que estão as nossas redes sociais?
Olha, já temos vários comentários aqui. Mayra, bastante gente assistindo a gente na França. Temos o pessoal também na Suíça e assim por diante em Angola. E já vou começar aqui com um comentário do Giovanni Ventura. A seca e fome no sul de Angola é a prova da incapacidade e egoísmo da elite top de gama que governa o país. Veja a prova. Penso em bairro dos ministérios, ginásio para ministros, armamentos pesados e excesso de militares em cabinda. E no outro lado do território, os verdadeiros donos do país a morrerem. Triste, num país onde tem uma grande bacia hidrográfica.
É verdade, temos uma grande bacia hidrográfica, sim, senhora. Nós vamos então agora tentar voltar ao padre Gaudêncio. Acredito que ele continue em linha. O nosso produtor, padre Gaudêncio, está em linha?
Muito bem.
Sim, padre Gaudêncio, não sei se é que se quer sim, comentar sim. Aqui esta questão de haver, estarem a viver-se luxos... mais a norte do país, que os governantes gastam dinheiro em coisas luxuosas, mas que depois, mais a sul, as pessoas passam por dificuldades. Quero comentar estes, que foram também comentários dos nossos, de um ouvinte e também de um internauta aqui pelo Facebook.
Olha, é possível que isto esteja a acontecer, mas é sempre difícil fazer estas afirmações sem conhecimento de causa. A verdade é que aqui no Sul não estamos a sentir este apoio do governo. Esta é a realidade que nós temos. Agora, se temos algumas pessoas que estão no norte do país que estão a gastar dinheiro de uma maneira luxuosa, esta é outra realidade de que eu não domino, não tenho provas e de que não gostaria de comentar, de sustentar uma realidade de que não tenho provas.
Padre Gaudêncio, antes de nós continuarmos para alguns dos nossos ouvintes, há pouco tempo, quando começou a descrever o cenário que se vive no Cunene e não só em toda a região sul de Angola, falava que gostava de ver implementado o estado de emergência. Quais foram os passos que já deu e que já deram, talvez, o Padre Gaudêncio e as associações e as instituições também religiosas, que já deram para que o governo avance com o estado de emergência?
Olha, infelizmente, a associação Amenamomuno, de que sou diretor executivo e em nome de que eu estou a falar, não fazemos parte dos conselhos de auscultação onde podemos apresentar as nossas ideias. Porém, nos nossos pronunciamentos públicos, temos feito esta referência. E cada vez que nos encontramos com os dirigentes, nós damos o nosso ponto de vista. Agora, é estranho para nós que se esteja a assistir as pessoas a morrer de fome, e de fome não morrer perdendo a vida física, mas indo morrendo pouco a pouco, e não se faz nada.
Padre Gaudêncio, eu vou aqui perguntar também à nossa Dani Steski se há mais alguma pergunta pelas redes sociais.
Temos, vai sair dessa linha que a gente está seguindo, mas o Dombashi Alexandre quer saber qual é a atual relação entre o Estado e a Igreja em Angola.
Padre Gaudêncio, é um bocado fora, de facto, mas quer responder?
Olha, de facto, o governo e a Igreja, sobretudo a Igreja Católica, desde sempre foram parceiros que trabalham em prol do bem-estar da mesma população. E esta é a relação que existe. Ora, pode existir um outro aspecto em que a Igreja não esteja de acordo, em que o governo esteja a trabalhar, e, ou então o governo esteja a contestar uma posição da Igreja, que é normal, mas a relação que existe entre o governo e a Igreja, sobretudo a Igreja Católica, é esta relação de parceria, no sentido de trabalhar para o mesmo povo.
Padre Gaudêncio, nós vamos continuar então aqui com as nossas chamadas. Nós recebemos a chamada, lembrar que estamos a aceitar também chamadas através do número local. Pode ligar ao preço de uma chamada local para o número 226-434-592. Vamos agora ao Kwanza Sul, vamos falar com Paulo Domingos. Paulo Domingos, está em linha? Está em linha, Paulo Domingos? Não acredito que não. Talvez tenhamos perdido Paulo Domingos. Vamos falar com João Marcos, é um ouvinte que nos liga da Holanda. Está? Está a ouvir-me? Está a ouvir-me? Tenho uma pergunta para o nosso convidado. E vai ter que baixar o seu rádio, porque eu consigo ouvir-me em repetição, mas eu não o ouço aqui.
Baixei.
Ok, qual é a sua pergunta para o nosso convidado?
Ok, meu nome é, só para corrigir, meu nome é João Matos.
João Matos. João Matos, muito bem. João Matos, que nos fala da Holanda. João Matos, por favor, avance com a sua pergunta. Obrigada.
Exatamente. Primeiramente, tenho um comentário e depois duas perguntas. O meu primeiro comentário é o seguinte. Eu penso que o povo do sul da Angola que está sofrendo neste momento é, em parte, não digo que seja culpado, mas em parte há uma coisa que eles não fazem para a sua própria salvação. Eles, por exemplo, não conseguem copiar aquilo que o povo de Hong Kong neste momento faz, ou o povo do Sudão. Manifestar-se. Nós já sabemos, não adianta falarmos aqui deste governo, porque sabemos que esse governo não vai fazer nada por eles. Mas se eles se manifestassem durante dias, durante semanas, meses ou até mesmo ano, isso iria fazer com que os preguiçosos do poder, pelo menos, se movimentassem um pouquinho para ajudá-los. Eu acho, na minha sincera opinião, que isso está a faltar. E as minhas perguntas ao padre, né, que é uma pessoa que já demonstrou que tem um grande conhecimento do tema, e é uma pessoa, como religiosa, uma pessoa que tem amor ao próximo. A minha pergunta, a primeira é a seguinte. Sou padre. Temos a seca no sul. Como é que é essa mesma questão na Namíbia, um país mais seco ainda que Angola? Eu, às vezes, não conheço a Namíbia, tenho escutado que é um país onde esses problemas não acontecem. Então, como é possível a Namíbia, que é mais seca, não ter esses graves problemas que temos e Angola ter graves problemas de fome e seca? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, senhor padre, esse Estado angolano, ao ver pessoas a morrer de fome e não fazer nada, isso até certo ponto não denota uma certa falta de amor ao próximo? Era tudo. Muito obrigado, novamente. Muito obrigado, senhor padre.
Muito obrigada, João Matos. Um angolano a viver na Holanda. Senhor padre, duas questões. Como é que se não se vive estes problemas na Namíbia e se o Estado angolano não tem amor ao próximo?
É verdade, ele fez um bom comentário de que o povo do Sul, esse, concretamente do Cunene, não consegue manifestar-se. E isto por quê? Porque instalou-se a nível da província e a nível do país um certo medo. Um medo de não se manifestar, um medo de ser castigado desta ou daquela maneira. E agora, como é que a Namíbia não vive a mesma situação? Porque o governo namibiano, desde sempre, se empenhou em resolver os problemas de uma maneira estável e programada. Os problemas do povo. Agora, é por isso que, para resolver o problema da água no Cunene, da minha opinião, era importante convidar Nampawa, da Namíbia, uhum, para vir ajudar a resolver esse problema da água, porque eles já sabem como é que, já conhecem os nossos costumes, já conhecem os nossos hábitos, e são capazes de nos ajudar a ultrapassar a situação. Agora, vamos lá dar um exemplo. A conduta de água que sai do Xangongo para Ogiwa, para outras localidades, é um projeto mal concebido e que agora tem estado a meter pessoas na cadeia. Por quê? A conduta passou pelas aldeias e as pessoas não têm água para consumir e a água passa por lá. Eles rompem, vandalizam as condutas, a conduta, para tirarem água. Agora, aqui são duas. Precisamos de projetos viáveis e sustentáveis, executíveis e bem programados. Agora, por que? Porque será que o governo não tem amor ao próximo? Isso não é só amor ao próximo. Quer dizer, é falta do amor ao próximo e falta de temor a Deus. Quer dizer, estávamos naquela altura em que as pessoas não temiam a Deus, pensavam que Deus não existe, diziam que Deus não existe, mas é esta mentalidade que ainda continua na cabeça de muitos que fazem a programação de determinadas ações no nosso país. Infelizmente, é falta de amor, é falta um egoísmo.
Vamos continuar.
Um egoísmo total, e que
vamos continuar.
Nos seus bolsos.
Vamos continuar consigo a seguir ao intervalo. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 MHz, em onda curta 3630 e 17655. Estamos no Facebook Live, também estamos na nossa página da Voa Português, voaportugues.com, Instagram, Twitter e também no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Pode ligar ao preço de uma chamada local para o número 226-434-592. Está acompanhado o Angola Fala Só. O nosso convidado é o padre Gaudêncio Félix Yakulenga, também é diretor executivo da Associação Amename Omuno. Pode ouvir-nos em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. Esta é Angola Fala Sol, hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto, estou eu ao microfone, Mário de La Salete. Ao meu lado está Dani Stevski com as redes sociais. Muito obrigada, Dani, pela companhia. Nós sabemos que isto está animado, não é, Dani?
Está animado, já estou recebendo vários comentários aqui e vi um monte de likes agora aqui no nosso Facebook Live.
Vamos lembrar que o tema hoje é seca e fome no sul de Angola. A lembrar que mais de 4 crianças com menos de 5 anos de idade morrem em Angola todos os dias de fome, isto por causa da seca. O nosso convidado é o padre Gaudêncio Félix Yakulenga. Daqui a nada voltamos à conversa com ele, mas antes vamos à revista de imprensa, vamos até ao Uambo com o Norberto Sateco.
O novo jornal escreve na sua primeira página: o governo provincial de Benguela, Rui Falcão, apresentou o pedido de demissão ao presidente João Lourenço devido à onda de críticas feitas pela sociedade civil. Para já, o Tribunal Constitucional chumba a sigla de Chivucuvuco, responde com a alternativa. O Jornal de Expansão refere que os bancos apostam em cambiais, facto que está a impedir o governo de alterar o perfil da dívida pública. O jurista José Carlos Almeida apresenta a sua candidatura como independente nas próximas eleições autárquicas. O Jornal de Angola levou para a sua grande manchete o convite formulado pelo Chad no sentido de Angola explorar petróleo naquele país. Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados reiterou apoiar Angola e RDC no repatriamento de refugiados na região do Lofa dentro de 45 dias. O Jornal do País escreve em primeira mão: o Tribunal Constitucional chumba para já de Abel Chivucuvuco. Rocha duro de roer pela polícia após a onda de violência que se registrou esta semana naquele bairro periférico da cidade de Luanda. O Jornal Manchete destaca em grande plano: a Assembleia Nacional não impedirá destituição dos ladrões, como é o caso de Manuel Rablas e também Gino Carneiro. Por último, o jornal escreve: Universidade Britânica rejeita doação de Isabel dos Santos. Doamo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Nós regressamos ao contacto com os nossos ouvintes e os nossos internautas e também com o padre Gaudêncio aqui no Angola Fala Só. Ele é diretor executivo da Associação Amename Omono e hoje estamos a falar da seca e fome no sul de Angola. Padre Gaudêncio, antes de voltarmos a si, vamos já para um dos nossos ouvintes aqui que está à espera. Ele fala-nos do Quando Cubango e é Tony Mingo. Muito boa tarde, boa noite.
Muito obrigado, boa noite, Ana Guedes, boa noite ao nosso padre. É para dizer que aqui no Quando Cubango, a vontade do governo não se entende. Por quê? Porque há padres que já antecederam situações, colocaram as preocupações ao ministro na altura da agricultura, ele refutou criar precauções sobre a seca. E como é que o seu padre encara a vontade da nossa governação se as províncias afetadas pela seca são apenas 4 e o país é constituído por 18 províncias? E quais são as reservas que o país tem que não pode fazer acudir a situação da seca nessas 4 províncias? Isso é muito triste. Como é que o seu padre encara? E como é que a sociedade pode interpretar a vontade do governo quando há fundos, os petróleos estão em funcionamento e depois há fundos que estavam no exterior, voltaram aos cofres do Estado, mas não conseguem acudir à situação das 4 províncias? Ao fato de nem a terça parte do país está afetada pela seca. Nós estamos a registrar o Juan do Cubango, a letra do Juan do Cubango, aquilo é triste. Pronto, temos gente a morrer sem comida e o quilo de fuba já está a oscilar os 350, 400 quantas. Até quando? O que é que o governo pensa sobre essa situação? Se o país é constituído por 18 províncias e só as 4 províncias estão afetadas. Qual é a vontade da nossa liderança para poder solucionar o problema dessas 4 províncias?
Pensando em mim.
Os dinheiros dos extraviados estão a regressar nos cofres do Estado.
Muito obrigada, senhor Tony Ming.
Muito obrigado, senhor padre. E mais força sobre a nossa rádio, a Angola Falação. Muito obrigado, Ana Vete.
Muito obrigada, Sr. Tony Mingo. Padre Gaudêncio, o nosso ouvinte, a partir do Quando Cubango, toca aqui num assunto que o Padre Gaudêncio de início também falava, que era a questão dos preços. Quer comentar?
Olha, na verdade, o que falta, se calhar, a este executivo é exatamente falta de vontade. Falta de vontade política e de vontade de resolver o problema. Porque se nos cofres do Estado não houver dinheiro, por que não decreta o estado de emergência? Por que não decreta isto mesmo? Falar? Quer dizer, isto revela exatamente a falta de amor, a falta de consideração, a falta de vontade para resolver o problema. Esta é a minha resposta. Porque se não tivessem dinheiro para resolver o problema nas quatro províncias, poderia ter decretado já o estado de emergência. Agora, os preços estão a subir, claro, estão a subir porque aqueles são negociantes e querem sim e querem lucro. Agora, o governo é que deve procurar maneiras de resolver, de contrapor a esta posição dos comerciantes.
Padre Gaudêncio, vamos aqui às redes sociais agora. Dani, o que é que temos aí?
Perfeito, olha, porque os dois comentários que eu vou ler agora também tocam nessa questão política. Mayra, a Deolinda Fernandes. Angola não vai mudar nunca. Enquanto o MPLA for governo, estamos cansados com a desastrosa governação do MPLA, que está no poder há quase meio século. Já não queremos mais esses velhos caducos na governação. Agora, o Júbilo de Matos Moraes diz, por mim, o problema da seca no Cunene deve-se à má vontade política. Digo isso porque esse é um problema antigo, desde o tempo do presidente José Eduardo dos Santos. De lá para cá, Angola já ajudou muitos países a resolver os problemas da crise. 2 meses atrás, o Estado angolano prestou apoios no combate à crise num dos países que não faço ideia, mas é africano. O governo angolano contribuiu com 10 milhões de dólares e ainda há meses o governo apoiou Moçambique na altura do ciclone. Logo, é uma má vontade política.
Padre Gaudêncio, voltamos aqui outra vez ao tema da má vontade política. E só para colocar aqui um bocadinho de mais sal aqui, um bocadinho mais de água na fervura, a ONU publicou num relatório recentemente que mais de 2 milhões de angolanos estão a ser afetados pela fome e pela seca e que até 2020 a situação pode piorar. O que é preciso fazer agora?
Bem, eu acho que é preciso agir e que este agir não se deve restringir apenas ao executivo, porque se esperarmos do executivo, nós sabemos o que vai acontecer. O executivo não vai fazer, não vai conseguir fazer nada. Agora, é preciso que todos os partidos da oposição também atuem, não fiquem apenas instalados em Luanda. Devem sair de Luanda, devem se pronunciar mais, devem pressionar, devem fazer a sua missão. A sua missão, a sua tarefa. E eu acho que e a sociedade civil também tem que ter mais criativa, iniciativas, tem que ter criatividade, tem que ter criatividades, a sociedade civil. Porque se estivermos só à espera do executivo, o executivo não vai conseguir. Não vai conseguir por razões que nós todos já conhecemos.
Padre Gaudêncio, no início da nossa conversa, o Padre Gaudêncio também mencionou aqui uma série de coisas que, ou de pontos que, no seu ponto de vista, afetam esta questão, que estão a ser obstáculos à resolução do problema. O Padre Gaudêncio dizia que o governo provincial não ausculta as comunidades, não fala com as comunidades. Até agora, nada de facto?
Olha, isto, tal como eu dizia no princípio, o governo provincial deu a entender que não ausculta as comunidades, nem ausculta as administrações municipais e comunais. Razão pela qual é desarticulação na distribuição dos bens que chegam, é um mau ambiente que se pode viver na província, o ambiente relacional. São as administrações que são incapazes de desempenhar as suas funções como devem ser, porque não têm fundo. É uma comissão provincial própria para as emergências, que para a seca e fome deste ano não foi criada. Quer dizer, há vários fatores, várias razões que nos levam a concluir que não há este diálogo, esta auscultação. E as medidas anunciadas, diríamos assim, para angariar as ajudas, são medidas que não se adaptam à nossa realidade. Isto indica exatamente a falta de diálogo entre os administradores e as próprias comunidades.
Quando fala de medidas que não se adaptam à realidade, que tipo de medidas são essas? Um exemplo.
Por exemplo, não se admite, por exemplo, levar comida para as localidades, as aldeias, levar o arroz. Não. Por que é que não se leva o maçango e o milho? Porque o hábito, os hábitos, o costume das nossas populações é comer o maçango, é comer o milho, e não o arroz. Agora, levar também descartáveis, as pessoas estão a necessitar, levar descartáveis. Agora, você vai levar descartáveis para as pessoas comer descartáveis? Quer dizer, alguma coisa não está bem, é articulada.
O que são descartáveis, Padre Gaudêncio?
São fraldas que se usa uma só vez e bota-se fora para as crianças.
Ok, fraldas descartáveis, correto. Nós ainda é...
Exatamente, descartáveis.
Alô?
Sim.
Sim. Padre Gaudêncio, vamos agora então olhar para as redes sociais. A nossa Dani Spesky tem aqui algumas questões e comentários que estão a ser colocados agora em direto.
Ok, o Monteiro Anai diz, em Benguela também está a viver um tempo muito complicado. Estalou a ruína em todos os setores, até no setor da governação, Benguela está entregue à sorte a um grupo de jovens, filhos de Benguela, que amanhã vai fazer mais uma manifestação por uma governação melhor. A Deolinda aqui fez mais comentários também. O Monteiro Anai continua comentando sobre Benguela. A seca em Angola é algo que acontece de tempos em tempos. O governo sabe sempre, mas não interessa ajudar, porque tem sempre lucros em mente, né? E a melhor, aqui também tem um comentário do Rafael. A melhor forma de melhorar este país é mudar o partido no poder. Para isso, o país está preparado e acredito que dispõe de meios de sensibilizar a população toda a não votar no MPLA. E, se possível, poderia-se criar um partido político constituído majoritariamente por jovens. As redes sociais iriam servir para sensibilizar o povo todo a não votar no MPLA e a votarem num novo partido. Eu, particularmente, acredito que a UNITA é capaz de dirigir este país com Raul Danda na presidência. Sei que o assunto é outro, mas pronto.
Esse é o comentário de um dos nossos internautas no Facebook.
Mas não está muito longe, né, Mayra? Porque a questão é a governação, né? É o partido que está no poder, o problema existe há muito tempo. E a questão da vontade política, né?
Exatamente. E Padre Gaudêncio, falando aqui nesta questão da vontade política e do envolvimento do governo, em maio deste ano, o presidente João Lourenço esteve no Namibe e no Cunene. Isso não mudou nada no comportamento das entidades governamentais locais?
Olha... o que, infelizmente, do meu ponto de vista, a situação comportamental dos nossos dirigentes tem estado cada vez mais a piorar. Ou não sabemos porquê, ou por incompetência, ou por falta de meios, ou alguma coisa está a se passar, nós estamos a compreender. Infelizmente, eles não se pronunciam para dizer o que é que falta realmente, porque de lá até aqui, se os chamarmos para eles se pronunciarem e dizerem o que é que fizeram de concreto, se calhar poderão não indicar nada. Então, acho que há alguma coisa que está a dificultar a ação deles. Não sabemos se tem a ver com as finanças, com a ajuda financeira que veio do governo central, se é má vontade, se é incompetência administrativa. Não sabemos.
Padre Gaudêncio, enquanto aguardamos por mais um ouvinte ao telefone, houve aqui outro comentário que fez logo de início. O padre Gaudêncio realçou que, das ajudas que receberam, o que chegou de facto foram as ajudas de doações privadas. Quer falar-nos um bocadinho mais sobre como é que funcionaram essas doações e se a própria associação, na Meomuno, como é que está a trabalhar para que cheguem mais doações?
Olha, na verdade, nós temos estado a trabalhar com algumas organizações que estão sediadas em Luanda, no sentido deles angariarem mais produtos, e eles encaminham para o governo provincial. E são estes produtos que essas organizações e outras que fazem chegar à província, que são esses produtos que são distribuídos às populações. Mas são distribuídos em um número muito ínfimo. Quer dizer, 5 quilos de maçango para 5 quilos de farinha, de farinha para uma casa de vários membros, não é nada. Não é nada para alimentar essas pessoas.
Padre Gaudêncio, vamos então continuar e vamos continuar com vamos ao Bié agora com o João Massa, pensador Mbeia, liga-nos do Bié. Muito boa noite.
Boa noite, sim.
Por favor, avance com a sua pergunta.
Boa. Ok. Olha, a pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos convidados é com relação a nossos irmãos do sul de Angola, né? É verdade, uma situação que preocupa a todos, mas gostaria de saber, será que, até não é bem uma pergunta, mas queria saber ao senhor padre, o apoio que o governo faz, essa doação, será que ajuda mesmo a nossa população, ou não seria bom que esses irmãos que estão a sofrer tanto, que o governo pensasse bem, ou tirar aqueles municípios que estão mais pior, para poder aproximar os municípios que há condições e não permanecer naquelas áreas que é difícil, mesmo a seca afeta, não há água, não há nada para comer. Não seria bom abandonar essas terras para poder ir em outros municípios que têm possibilidade de ter água, têm comida, para que o pior não aconteça, né? Há um pior jamais, o pior, mas o pior, a morte. Não pode acontecer mais, não seria bom isso. E para o outro, gostaria de saber ao senhor padre, as iniciativas do governo que faz, será que consegue cobrir a demanda dessa situação em 3 províncias?
Muito obrigada, João Massa Mbeia Pensadora, que nos fala, ou João Massa Pensadora Mbeia, peço desculpa, que nos fala do Bié. Senhor Padre Gaudêncio, esta sugestão, remover as pessoas das áreas de seca.
Sim, se calhar também poderia ser uma das soluções, só que esta solução implica outros riscos. O hábito de vida é tão diferente, porque movimentar uma família tem que movimentar também o seu gado, tem que movimentar os seus haveres. E isto faz com que as pessoas, de facto, encontrem dificuldades de adaptabilidade para onde eles vão ser levados. Mas não deixa de ser uma das sugestões, mas é uma proposta que deve ser executada a longo prazo e não imediatamente. Agora, as ajudas do governo, as ajudas que estão a chegar às populações não vêm do governo. São as organizações privadas, as igrejas, e outras pessoas de boa vontade que ajudam e não venham exatamente do governo enquanto executivo, enquanto gestor de recursos da população.
Quer dizer que poderá haver elementos do governo a contribuir, mas não necessariamente como instituições governamentais, é isso?
Olha, o que nós temos estado a escutar é a chegada de produtos de uma igreja, de uma organização, e de facto pode aparecer um ou outro, talvez do governo, mas no âmbito daqueles valores que o Presidente da República anunciou para acudir à situação crítica da província do Cunene, não estamos a sentir os efeitos.
Muito bem, senhor Padre Gaudêncio. Este é um tema que, de facto, poderíamos explorar um bocadinho mais, mas antes de lá irmos, vamos então às redes sociais, Dani.
Sim, olha, o Emanuel dos Santos diz: a fome não é só no Cunene, é no país inteiro. Abaixo o MPLA. O Rafael escreve: falando da seca no sul, o rio Cuanza, que nasce no Bié, acredito que seria capaz de abastecer o Cunene e o Cuando-Cubango, que estão próximos. Temos várias críticas ao governo, Maria, várias claro, críticas, claro. Vários comentários aqui. Por exemplo, a Esmeralda escreve mais um comentário aqui, a Esmeralda de Lourdes: boa noite, Voa. O estado de emergência já tinha que estar declarado desde que o governo tomou conhecimento desta situação. Por que tanta ignorância da parte do governo?
Sr. Padre Gaudêncio, quer comentar estes comentários, estas críticas ao Executivo?
De facto, estas críticas vêm apenas confirmar aquilo que eu já vi dizendo, afirmando, porque não se compreende que até agora não se tenha decretado o estado de emergência, porque se o governo não consegue resolver o problema com o dinheiro que tem na sua reserva, é porque não decreta, então. E nós estamos a assistir isto como que estamos a considerar, como que fosse mesmo má vontade por parte dos nossos dirigentes. E nos interrogamos se, de facto, eles nos amam.
Estou sim, sim. Padre Gaudêncio?
Sim.
Desculpa.
Eu estive a dizer...
Sim, sim, sim.
Se estive a dizer que nós temos esta dúvida de que eles nos amam, de que eles estão exatamente ao serviço do povo angolano, que eles querem o bem do povo angolano. Então, nós temos esta dúvida. Mesmo encontrando-nos com estes nossos irmãos nas ruas, esta é a dúvida que anda sempre no nosso coração. Se ele, mesmo que eles venham a fazer campanha, as pessoas podem votar. Essa é a grande dúvida que nós temos. Se, de facto, têm boa vontade de servir bem e melhor o povo angolano.
Padre Gaudêncio, vamos então agora até Benguela, onde está o ouvinte Yendelele. Senhor Yendelele, boa noite.
Muito boa noite, Guedes. Muito boa noite, a Voz da América. Muito boa noite, povo angolano.
Boa noite,
quem não
favor.
Deve, não teme. O MPLA teme, tem medo de quê? Nós, povo angolano, propomos a revisão da Constituição da Angola. Estamos cansados com o sofrimento em Angola. Precisamente no Cunene, que está a se passar no Cunene, se houvesse boa vontade, conforme o governo executivo do presidente João Lourenço acudiu à situação de Moçambique, devia fazer a mesma intervenção com meios, helicópteros, dinheiro a ser aplicado para socorrermos o povo do Cunene, como que vive como animais selvagens. Precisamente os padres já fizeram muito. Os partidos políticos da oposição também já fizeram muito. Em particular a UNITA. Precisamente hoje não é só o povo do Cunene, até aqui em Benguela, no Capilongo, o povo está a morrer à fome. No Mocico o povo está a morrer à fome. Os ex-militares estão à espera que o executivo resolva os seus problemas. O próprio antigo combatente que se trouxe aqui a paz, a democracia, até hoje está esquecido. O próprio ex-Fapla, o próprio ex-Fala da UNITA, a FNLA, estão esquecidos. Precisamente queremos pedir, o povo pode se manifestar contra este regime, só o povo surdo, cego, que as próximas eleições pode votar neste governo do Imperial. O Imperial está cansado. Devíamos votar em um outro partido. De preferência, o Partido Unita, com o presidente, um outro presidente que pode governar este país.
Sandela...
Portanto, o bode expiatório era o Dr. Savimbi. Nesta altura, o Dr. Savimbi já não existe o bode expiatório. Afinal de contas, dilapidaram o país. Muito obrigado, a Voz da América, muito obrigado, Sr. Padre Gaudêncio, muita coragem.
Muito obrigada, Sr. Ndelele. Fala-nos de Benguela. Fala-nos de Benguela. Obrigado. Muito obrigada. Antes de irmos ao Sr. Padre Gaudêncio, eu vou aproveitar aqui que a Dani Steski coloque mais uma questão também das redes sociais.
Mayra, esses vão ser os últimos comentários do Facebook. Então, Malone Quilolo, afinal, um governo deve ajudar ou resolver os problemas do povo? E eu termino com o Golungo Alto, que diz boa tarde à família Voz da América. Todos os angolanos sabemos que o governo não luta contra a pobreza, mas sim contra os pobres. Na prática, não temos governo.
Muito obrigada, Dani Steski, pela companhia aqui no nosso Angola Fala Só. Vamos continuar então, Padre Gaudêncio. Quais são os seus comentários em relação aqui a estas críticas feitas de Benguela e também a partir das redes sociais?
Sim, de facto, nós temos um problema em Angola. Quando chega o momento das eleições, só se pode candidatar a alguém que esteja afeto a um partido político. E nesse sentido, há necessidade de facto de se rever a Constituição para que se preveja, haja possibilidade de candidatos independentes. Só os candidatos independentes que trabalhem só para o bem do povo, sem olhar para as regras partidárias, se calhar poderiam, esses independentes poderiam talvez dar solução ao problema que o povo angolano passa. É verdade que muitas vezes nós temos esta sensação de que o governo não está a lutar contra a pobreza, mas contra os pobres. Exatamente por causa dos efeitos das ações do governo. E então, isto é preciso termos a coragem de dizer publicamente isto, de fazer as manifestações pacíficas, e procurar contribuir, dar as nossas ideias ao governo para ultrapassar os problemas que todos nós estamos a passar.
Senhor Padre Gaudêncio, nós estamos mesmo quase a chegar ao fim, mas ainda temos um ouvinte em linha, é o Senhor Daniel Iuca, está no AMBO. Senhor Daniel, muito boa noite. Por favor, seja breve na sua pergunta.
Boa noite. Muito boa noite, muito obrigado a Voz da América e ao Senhor Padre. A minha preocupação é o seguinte. Nós, angolanos, estamos muito preocupados com a situação da seca no Cunene. Mas o governo dizia para desviar uma conduta que pode abastecer as águas no Cunene. Se as nossas águas do Cunene estão para abastecer o povo da Namíbia, como é que os angolanos no Cunene moram assim com a seca, tipo que não temos governo? Isto são as nossas preocupações.
Muito obrigada, Sr. Daniel Iuca, pela sua participação e pedimos imensa desculpa. Para termos resposta a esse seu comentário, temos mesmo que cortar a chamada agora e perguntar então ao Padre Gaudêncio outra vez esta questão da Namíbia em relação à Angola.
Que de facto a Namíbia conseguiu aproveitar e gerir da melhor maneira essa situação da seca, talvez não de uma maneira perfeita, mas conseguiu dar resposta ao problema. Conseguiu resolver, não dar ajuda, de facto, como um dos ouvintes dizia. dar solução ao problema da água. A água sair daqui, de Angola, e eles aproveitaram da mesma maneira. E se nós não o fizemos, não temos energia, não temos água, se calhar é por falta da nossa falta de humildade para pedirmos ajuda aos outros que têm experiência e por causa da nossa incompetência e má vontade.
Muito obrigada, Sr. Padre Gaudêncio. Foi um Angola Fala Só muito bom, muito esclarecedor, e eu espero que os problemas da seca e da fome no Sul se resolvam rapidamente, que seja declarado então este estado de emergência para termos soluções rápidas e eficazes. Este foi o Angola Fala Só. Para a semana.